Muito obrigado por aceder a esta entrevista para a Rádio ONU. Como é que está a situação da violência contra mulheres em Moçambique?
Temos uma situação que, infelizmente, ainda apresenta grandes desafios. O país tem um quadro jurídico que vem melhorado muito. Felizmente, temos a lei da violência doméstica adotada em 2009, que foi um grande progresso, né, fruto de uma ação conjunta com a sociedade civil, com a participação de todos, mas temos o grande desafio da implementação dessa lei, né? Então, apesar de existir um quadro jurídico não ideal, principalmente a questão do Código Penal, mas enfim, favorável e uma vontade política, né? Faltam recursos e ainda não progredimos o suficiente na implementação dessa lei. E a questão dos dados também é um problema, né? Os últimos dados que existem são de 2004, mas sabemos que mais ou menos 55% das mulheres em Moçambique já sofreram algum tipo de violência, que existe também um problema muito sério da violência contra as raparigas, inclusive no próprio meio escolar, de professores, alunos, diretores cometendo violência contra as meninas na escola, que na verdade vai ameaçar todo o seu futuro, sua possibilidade de crescer profissionalmente. Então, é um problema sério, um problema que afeta as comunidades, as famílias, as sociedades. Tem um custo econômico muito alto, temos aqui um impacto sério sobre economia, um fardo, um cargo muito grande. Chamar atenção sobre a seriedade do problema que continua a afetar milhares de mulheres, a falta de opções que essas pessoas, as vítimas, devem enfrentar, né? Se denunciam, o que acontece após a denúncia? Para onde vão, onde irão viver, serão rejeitadas por suas famílias, não terão mais casa. Isso, obviamente, com consequências sérias, com questões sobre a propriedade da casa, a propriedade da terra, né? Então, uma série de questões que estão ligadas à violência contra a mulher e à rapariga, que tem um impacto econômico, social, psicológico, à saúde, muito forte para o país como um todo.
Que tipos de violência podemos encontrar?
Existe a violência sexual, infelizmente, né? O próprio crime de estupro, mas também pedir favores, no contexto escolar, condicionar boas notas, favores sexuais. Isso tudo causa uma grande violência psicológica, moral, danos muito sérios à rapariga, à mulher que ela irá se tornar, com consequências. Existe a violência, por exemplo, no ato de forçar-se uma menina a casar, forçá-la a ter que se submeter à rede de iniciação, forçá-la a ter sexo precoce, que leva à gravidez precoce, né? Meninas que ainda são crianças e que já são mães, que vai perpetuar esse ciclo de ignorância, de pobreza para outras gerações. Violência econômica, falta de clareza e de acesso à justiça no que tange ao direito à propriedade, ao direito à terra. Sabemos, por exemplo, que principalmente viúvas, né, têm sérios problemas quando perdem seu esposo, que a família às vezes retoma a terra. Essas são várias formas de violência. E depois, dentro do casal, o abuso, forçar a fazer sexo contra a vontade, ciúmes excessivos, relações abusivas e violência física mesmo, espancamento. Conjunto de fatores com essas consequências sérias e graves que já vimos para a sociedade como um todo.
Qual é a faixa etária vulnerável?
Infelizmente, todas as faixas etárias são vulneráveis. Tem a proteção dos direitos das crianças, das raparigas, a questão da violência dos pais, de membros da família, né? E que depois continua no meio escolar. E o meio escolar sendo, na verdade, mais importante para o que virá a ser essa futura mulher. E sabemos que existe uma série de preconceitos, até mesmo nas escolas, né? Dizendo, ah, mas as meninas nos provocam, usam saias muito curtas, tem atitudes muito liberadas, né? E usando isso como justificativa para praticar a violência contra a mulher, né? Então, a necessidade de se fazer um trabalho sobre as mentalidades, de trabalhar também com rapazes e com homens, né? Para que entendam que relações harmoniosas no seio da escola e da comunidade, o respeito do direito das mulheres e das raparigas, na verdade, beneficia a todos.
Como é que a ONU Mulher acha que os casos de violência são seguidos pelas autoridades?
Temos esse quadro jurídico, existem políticas e estratégias, né, que infelizmente ainda não estão plenamente implementadas. Temos um sistema que se chama o Sistema de Atendimento Integrado às Vítimas, que seria o ideal, com apoio jurídico, apoio psicológico, apoio médico, mas que sabemos que, infelizmente, é uma minoria dos casos, né? E tem também toda a questão dos gabinetes de atendimento, do que pode fazer exatamente, concretamente, uma vítima. Então, hoje em dia, existem esses gabinetes, são poucos, precisamos de muito mais, onde a vítima recebe um tratamento mais diferenciado, com algum respeito à sua privacidade, algum tipo de proteção, mas que também sabemos que é insuficiente. E todo desafio que virá a seguir, né, se a vítima realmente resolve levar adiante a sua denúncia. Existe todo o preconceito do meio jurídico, existe a pressão que a polícia vai colocar: não, deixa para lá. Isso você resolve em casa com seu marido, não vale a pena, né? Chegando ao tribunal, os advogados. Então, existe assim, uma necessidade de formar, de esclarecer e de mudar as mentalidades também em todos esses setores que estão envolvidos no que diz respeito ao atendimento às vítimas e como essa denúncia em seguida vai ser encaminhada.
Que aspectos é que se podem melhorar?
Nós, como as Nações Unidas, desenvolvemos um plano de ação e estamos agora trabalhando com o governo, com nossos parceiros da sociedade civil, para implementá-lo e conseguir os recursos necessários com nossos parceiros para implementá-lo. Acreditamos que precisamos de ação em várias áreas, né? Primeiro, e é uma área que já trabalhamos há algum tempo com nossos parceiros, na mobilização social, na conscientização, né? E com isso temos trabalhado muito com colegas jornalistas, nas mídias, com programas de televisão, de rádio, rádio comunitária, número um, né, para que todos saibam que violência contra a mulher e a menina é crime, né? Em muitos lugares ainda se acha normal: ah, não, sempre bateu, meu avô batia, meu bisavô também. Então, na verdade, a conscientização de que isso é um crime, e que os direitos das mulheres devem ser preservados, né? E, em segundo lugar, é um debate sobre o que significa, hoje em dia, né, as transformações em curso em Moçambique, o crescimento econômico forte, uma certa urbanização, como respeitar os direitos das mulheres e ter relações harmoniosas dentro do casal, com os benefícios que sabemos para a sociedade como um todo, né? Então, esse pilar importante, que é da conscientização e da necessária mudança de mentalidade. Sabemos que é um trabalho que vai ser feito ao longo de várias gerações, não acontece de um dia para o outro, mas que é fundamental. Outro pilar que temos no nosso trabalho é essa área da legislação. Já comentamos que existe a lei de 2009, que é muito importante, que deve ser conhecida, mas existem ainda, outros processos que devem ser melhorados. No momento, estamos apoiando nossas colegas da sociedade civil em relação ao processo de revisão do Código Penal. Como sabemos, o Código Penal de Moçambique, se não me engano, ainda é de 1887, algo assim, da era colonial. E existem realmente aspectos bastante chocantes a respeito à questão do estupro, do casamento, vários aspectos que ainda precisam ser melhorados e adaptados a uma sociedade mais moderna, mais progressista, inclusive para que possam refletir os compromissos que Moçambique assumiu, internacionalmente, né? Moçambique é signatário, de uma série de convenções que protegem os direitos humanos, os direitos das mulheres, né? Então, é importante que a legislação nacional reflita esses compromissos que já foram adotados. E o terceiro pilar da nossa ação, então, tendo já visto a área jurídica, a área da conscientização, que na verdade seria mais no que diz respeito à prevenção da violência, o terceiro pilar seria, uma vez a violência cometida, o serviço às vítimas. Falamos um pouquinho das dificuldades e desafios que a vítima enfrenta, né? Então, tentar apoiar para que tenhamos em todas as províncias gabinetes de atendimento, naturalmente em todos os distritos, que o serviço seja de qualidade, que efetivamente exista esse atendimento integrado com especialistas de todas as áreas trabalhando juntos, reduzir casos de corrupção nos meios policiais, nos meios jurídicos, que possam vir a interferir com o processo, e oferecer oportunidades às vítimas para reconstruírem as suas vidas. Isso tudo também é importante, fundamental, e esperamos ter apoio para poder avançar nesse sentido.
Dia 25 é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres e Raparigas. É um dia que também inicia os 16 dias de ativismo. O que vem a ser os 16 dias de ativismo pelo fim à violência praticada contra a mulher e a rapariga?
Duas coisas. Vou falar dos 16 dias e depois eu gostaria de falar do lema que temos para esse ano. 25 de novembro É uma data que foi adotada justamente para chamar atenção sobre a gravidade da violência perpetuada contra as mulheres no mundo inteiro. E a ideia é usar essa data para chamar atenção, para lançar novas medidas, para conseguir novos compromissos, para tentar enfrentar esse problema. 16 dias de ativismo, que começa, portanto, com o dia da eliminação da violência contra a mulher e termina em 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, pegando todo esse período para realizar uma série de atividades para chamar atenção, uma multiplicidade de vozes do governo, da sociedade civil, das Nações Unidas, todos estarão realizando atividades durante esse período, vestindo a cor laranja, que é a cor da campanha para a eliminação da violência contra a mulher e a menina. Esse ano, o lema da campanha é a questão da paz e da segurança, paz em casa, paz no mundo, acabemos com o militarismo e contra a violência contra a mulher, em um tema que vai ser discutido internacionalmente, mas que também em Moçambique foi adotado. Então, um momento também de reflexão sobre uma questão que eu acho que aqui em Moçambique é relativamente nova na agenda de gênero, na agenda das pessoas que se preocupam pela igualdade de gênero. Temos um país que está em paz há 21 anos, temos alguns desafios, problemas que foram bastante sérios recentemente, mas esse processo de paz que foi realizado no momento em que a questão, a reflexão sobre a participação da mulher na paz e segurança ainda estava no estágio muito inicial. Sabemos que aqui em Moçambique a paz foi negociada entre homens, assinada por homens, e que não existia nenhum aspecto específico nos acordos de paz sobre o papel da mulher na consolidação da paz, na reconstrução da paz, né, nas forças de segurança. Então, uma questão que na época não foi abordada. É claro que as mulheres tiveram um papel muito importante na consolidação da paz do país, e tivemos grandes líderes femininos, hoje temos muitas mulheres na política, mas essa questão da segurança ainda continua muito dominada pelos homens, né? Vemos agora nesse processo de diálogo político entre o governo e a RENAMO, vemos que as equipes de negociadores são equipes de homens, apoiadas por homens. Então temos ainda essa percepção de que a guerra e a paz são questões que só os homens podem discutir. Por quê? As mulheres não têm uma contribuição a fazer? Que tipo de reflexão poderíamos ter? Como podemos, como mulheres, contribuir? O processo não vai bem? Talvez um formato mais inclusivo, né? Incluindo vozes de mulheres, de outros setores da sociedade civil, poderiam vir trazer perspectivas interessantes. Então, esse é um debate que se lança agora. Mas, além desse processo mais imediato, que é o papel da mulher na resolução de conflitos e na mediação, né? Temos mulheres muito capazes nesse país que poderiam também ajudar na mediação e resolução de conflitos em outros países. Temos o presidente Sissano aqui, que vem desempenhando um papel muito importante com a SADEC, tanto em Madagascar, antes com as Nações Unidas e o Uganda do Norte, mas temos mulheres muito capazes aqui nesse país que também poderiam ajudar, né? Então, essa reflexão. Para além desse papel na resolução de conflitos, hoje temos muitas mulheres no parlamento, progredimos muito nesse sentido, 39%. Temos mulheres ministras em alguns altos escalões do governo. Sabemos que, infelizmente, depois a nível regional, provincial, a percentagem não é tão alta, mas enfim. Mas existem vários setores da sociedade em que a participação das mulheres ainda é muito limitada, e um deles são as forças de segurança. O exército, a polícia, que tipo de debate queremos ter, né, sobre o papel que as mulheres poderiam vir a desempenhar. E além disso, além do fato de que precisamos de policiais, de mais policiais mulheres, de mais mulheres nas Forças Armadas, também a questão de como preparar as Forças Armadas para a questão da igualdade do gênero, como treinar a polícia para respeitar melhor a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. Isso poderia ter um papel muito importante na prevenção da violência e no atendimento a vítimas da violência, né? Então, um pouquinho esse debate começa a ser realizado, a acontecer, com a ocasião desses 16 dias, lançando esse debate. Qual é a contribuição da mulher à paz, à consolidação da paz? A questão é da segurança. A mulher também precisa se sentir segura. Até a gente pensa segurança, segurança, se sentir seguro. A mulher precisa se sentir segura. E isso, infelizmente, não acontece, né? Hoje em dia, a mulher em Moçambique não se sente segura. Como é que podemos mudar isso? Com uma mudança de mentalidade, mas também com mudanças concretas, ou seja, novos setores em que a questão da igualdade de gênero deve ser considerada, deve ser levada a sério para podermos progredir.
Em relação à mulher rural, ou seja, à mulher no campo, como é que está agendada esta questão dos 16 dias de ativismo,
Bom, infelizmente, né, sabemos que às vezes é difícil alcançar, chegar até a mulher rural, e com isso contamos muito com colegas das rádios, principalmente, né, que sabemos que é o meio de comunicação que é mais usado, né, até sabemos também que existe a barreira linguística dos outros idiomas, do português, que nem sempre é entendido nas zonas mais rurais, e também mais dificuldade de divulgar a existência da legislação, né, a existência desse debate. Então, isso temos feito através de nossos parceiros em várias províncias, né? Mas sabemos que, infelizmente, por enquanto, esse movimento ainda é um movimento em sua maioria urbana. Então, a necessidade de, ano após ano, continuar essa campanha que tentar abranger cada vez mais as mulheres nas zonas rurais, mobilizá-las, sabendo a dificuldade de acesso, de transporte e de até mesmo passar a mensagem, né? Mas nisso contamos muito com o apoio dos colegas, principalmente nas rádios.